Querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre Cleidson, da paróquia Santa Maria Goretti, em Santo André. Seja bem-vindo ao programa Verbum, a Palavra de Deus, programa transmitido pela TV Mais, pelo nosso podcast, pelas demais mídias sociais da nossa Diocese de Santo André. Domingo, dia 22 de agosto de 2021. Vamos ouvir a Palavra de Deus nesse dia do Senhor, celebrando a nossa Páscoa semanal, que o Senhor nos fortaleça. O Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, acolhendo este Evangelho, Evangelho que conclui o capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida, em que Jesus nos coloca muito claramente: segui-lo não é uma imposição, mas um convite. Convite de amor que, claro, comporta as dificuldades próprias desse caminho, as perseguições, muitas vezes as palavras duras, o convite constante à conversão, a mudança necessária que deve haver em nosso coração. Mas que tenhamos esta humildade e esta confirmação que Pedro teve: só tu tens palavras de vida eterna. Quem nós iremos? Nós cremos firmemente e a fé nos ajuda com certeza a buscar trilhar esse caminho do Senhor. Que nesse dia, celebrando a Eucaristia, a presença real do Cristo Jesus, acolhendo a sua palavra em nosso meio, que ele nos fortaleça a termos coragem de vivermos a nossa vocação. Colocamos todas as nossas famílias, todos nós, sob a proteção do Senhor e pedimos que a sua graça nos fortaleça, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Deus abençoe.
Nossa Senhora Rainha, instituída por Pio XII em 1954, era celebrada em 31 de maio, como conclusão do mês especialmente dedicado à devoção mariana. Enquanto isso, a data de 22 de agosto estava destinada para a celebração do Coração Imaculado de Maria. A escolha deste dia para celebrar a realeza de Maria, oitavo depois da festa da Assunção, tem um particular significado. Pio XII, ao proclamar a Assunção da Santíssima Virgem, fala claramente da estreita ligação que une o filho e a mãe. Foi o amor filial de Jesus que quis a glorificação concreta da mãe. E relendo o Sermão da Montanha, à luz de sua aplicação em Maria, compreendemos por que ela tem pleno direito ao reino prometido na beatitude. Portanto, cabe-lhe um lugar de preeminência no reino dos céus, junto a Cristo, segundo o mesmo Papa na encíclica de 11 de outubro de 1954. Por ser mãe da cabeça e dos membros do corpo místico, participa não somente da realeza de Jesus, mas também do fluxo vital e santidade do Redentor sobre a Igreja. Em Pentecostes, toda a Igreja nascente está recolhida no século, juntamente com Maria, Mãe de Jesus. Associada ao mistério do nascimento e da redenção, Maria foi, pois, associada à Epifania da Igreja. Depois de Belém, o Calvário, o Cenáculo, a Ressurreição e a Ascensão, portanto, a Assunção e a Glorificação de Maria como termo último de eterno conselho, diz Dante na Divina Comédia. Nela veneramos os dons de graça extravasados do amor do Filho, dons que ela distribui régia e maternalmente à Igreja, aos filhos conquistados em virtude de sua corredenção. Da união com Cristo Rei, lê-se a encíclica: deveria uma tal esplêndida sublimidade, que supera a excelência de todas as coisas criadas. Desta mesma união com Cristo, nasce aquele real poder, pelo qual ela pode dispensar os tesouros do reino do Divino Redentor. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Oremos. Ó minha Senhora e minha Mãe, Rainha e serva fiel do Senhor, a Ti venho confiantemente entregar todo o meu ser, para que da fonte inesgotável do amor me ensines a beber. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, se Te invocamos como Rainha, é porque antes foste serva, em quem se realizou a vontade do Senhor. Bendita és Tu entre as mulheres, cujo bendito fruto Te elevou às mais altas alturas do humano louvor. Santa Maria, Mãe de Deus, caminha conosco na terra, intercede e protege os filhos Teus, e faz-nos chegar um dia, por Jesus, contigo aos céus. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Nossa Senhora Rainha é um título que exprime o seguinte fato: sendo ela mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade e esposa da terceira pessoa, Deus, para honrá-la, deu-lhe o império sobre o universo. Todos os anjos, todos os santos, todos os homens vivos, todas as almas do purgatório, todos os reprobos do inferno e todos os demônios obedecem à Virgem Santíssima. De sorte que há uma mediação de poder, e não apenas de graça, pela qual Deus executa todas as suas obras e realiza todas as suas vontades por intermédio de sua mãe.
Do décimo fecacre, vamos ouvir: eu fiz da fé minha oração. Veio a minha paz.
és minha luz. Eu fiz da fé minha oração, uma razão pra ser feliz na vida. Explode em mim esta emoção, neste encontro em comunhão, fecha a ferida.
O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, gravou uma mensagem de motivação a todos os diocesanos para que participem do processo de escuta da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. O preenchimento do questionário com as respostas e propostas deve ser encaminhado até o dia 30 de agosto. Mais informações no site diocesesa.org.br.
Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, agentes de pastoral da nossa Diocese de Santo André. Como você sabe, o Papa Francisco, ele convocou uma Assembleia Eclesial da Igreja na América Latina e no Caribe. Esta Assembleia Eclesial vai se reunir na cidade do México, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas antes dessa grande reunião, nós iniciamos um processo de escuta, preparando essa Assembleia Eclesial. Esse processo de escuta, que deveria terminar em julho, ele foi prorrogado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, até o dia 30 de agosto, um mês então a mais. Com o lema Somos Todos Discípulos Missionários em Saída, esse evento, esta assembleia, acontecerá de 21 a 28 de novembro de 2021, de forma presencial no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, e de modo remoto em outras localidades da América Latina e do Caribe. Convido todos a rezarem por esse processo bonito que vai culminar com a Assembleia dos Representantes, padres, leigos, leigas, da nossa Igreja Latino-Americana, lá no Santuário da Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas. Meus irmãos e irmãs, vamos rezar nesta intenção e vamos participar de coração unido neste evento que certamente trará muitas luzes para a caminhada missionária da Igreja na América Latina, da qual fazemos parte, né? Todos os países de língua espanhola e nós, brasileiros, da língua portuguesa. E também no Caribe, o inglês e o francês. Que a união de todos redundem em luz e vida para impulsionar o reino de Deus. Amém.
Igreja só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.